Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gerissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido, simultaneamente, via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri. Onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerissati Filho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez aí na nossa conferência de resultados da Iguatemi, agora sobre o terceiro tri de 2016. A gente sempre, como de costume, começa aqui nos destaques, no slide 3. Eu acho que vale falar só um pouquinho sobre o contexto, né, diante dessa economia que continua ainda enfraquecida. Acho que a Iguatemi demonstra aí a capacidade de manter resultados resilientes, mesmo nesse cenário que ainda é bastante desafiador, embora já com perspectivas melhores em função de algumas das indicadores que a gente já vem vendo, como o início da queda de juros, enfim, e algumas reformas aí que podem mudar o cenário macroeconômico num futuro imediato. Então, a gente teve aí vendas totais nesse tri atingindo 2,9 bilhões, né, um crescimento de 1,9% em relação ao tri de 15. Nós tivemos as vendas das mesmas áreas crescendo 2,4%, acima ainda do crescimento de mesmas lojas, que ficou em 1%. Enfim, mostrando aí sempre a preocupação que a companhia tem de estar buscando novas operações e aumentando a eficiência na troca das lojas nos nossos empreendimentos. A gente teve aí um desempenho ainda bastante razoável para forte dos aluguéis mesmas lojas, aumentando 7,4% no terceiro tri, e os aluguéis mesmas áreas crescendo um pouquinho abaixo, 6,4%, aí, muito em função da preferência para ocupação dos espaços, aí, ganhando crescimento de aluguel lá um pouco mais à frente. A receita líquida ela atingiu 161 milhões de reais, com crescimento de 1,1% em relação ao terceiro tri de 15, e o lucro líquido ficou em 40,6 milhões e o FFO atingindo 67,3 milhões. A gente teve um ligeiro aumento aí do endividamento no tri, muito em função também do pagamento de dividendos, que a gente vai comentar, e teve uma captação de CRI em julho de 2016, um valor bastante expressivo, que foi de 285 milhões, com a taxa final bastante boa, CDI menos 0,1 ao ano e prazo de 7 anos. Como eu falei, a gente teve pagamento de dividendos em 15 de setembro, no valor de 60 milhões, e a comemoração também continuada aí dos nossos 50 anos do Iguatemi São Paulo ao longo do ano. Na página 5, agora no slide 5, a gente tem o evento de comemoração dos 50 anos, e acho que mais do que falar dos eventos em si, que foram diversos ao longo do ano, entre se utilizando de vários pilares que a companhia se apoia, entre arte, flores e o próprio conhecimento, com a conferência que a gente acabou fazendo recentemente, É importante ressaltar que Iguatemi e São Paulo chegam 50 anos como uma inequívoca liderança no setor de shopping centers no Brasil, apesar dos seus 50 anos, né, falando sobre, sempre falando sobre o futuro. E acho que isso demonstra a capacidade que eu venho sempre pontuando da Iguatemi, de inovação, de manter a propriedade dessa idade, sendo referente líder em vários dos pilares, né, com a sua reforma aí quase que completa da parte central, que resultou num belíssimo update do shopping, e se tornando mais um marco aí da nossa cidade. A capacidade que a gente tem também de conteúdos novos, eu acho que a gente celebra os 50 anos com um ícone especial, que foi o fechamento, a contratação da Hermès, a abertura do ano que vem. Isso mostra também a capacidade do shopping, mesmo em épocas difíceis, de ter claramente essa demonstração de que é a maior venda por metro quadrado, a maior liderança do setor na sua área de atuação, que é a área de médio e alta renda. E acho que isso coroa esses 50 anos de atividade, né, não só para a reformulação completa, como eu falei, mas também por trazer as melhores operações e se consolidar, sem dúvida nenhuma, como o maior e a maior referência de shopping centers do país. Acho que essa é a grande celebração que a gente faz, refletindo todos os valores que a companhia pode demonstrar através, concretizando isso em um shopping center, e obviamente o nosso mais relevante empreendimento. A gente depois tem a parte nossa em que a gente fala da BL atual. A gente, enfim, estamos aí com a BL atual de 454 mil metros quadrados, com a previsão de chegar em 2019 a 500 mil. A gente vê aí o crescimento expressivo que a companhia teve de 2006 para cá, e agora, obviamente, muito mais interessada em olhar o mercado e criar espaço para futuras movimentações, né? A gente tem menos desenvolvimento nesse momento, embora esteja aí bastante ativo na prospecção e de negócios e preparação. A gente tem, na verdade, os outlets aí sendo entrando no pipeline, o que daria para a gente esses 500 mil até o final de 2019. Na página 8, no slide 8, na verdade, a gente tem um pouco, como sempre, o detalhamento. A gente tem o início aí do ano aí do Alto de Santa Catarina, que já está numa fase de obras, uma boa parte comercializada. E na sequência a gente vai ter então os outlets do Paraná e de Minas Gerais. Acho que esses são os pontos assim mais destacados para esse tri em relação a destaques e eventos relevantes. E aí eu dou aqui a apresentação para a Cristina para falar um pouco dos resultados, enfim, do terceiro tri, depois voltando para a pergunta. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no call. Vou pular já para a página 10 da apresentação, com os principais indicadores operacionais. Então, falando um pouco aqui de vendas, o Carlos já mencionou, a gente fechando em 2,9 bilhões de reais, um crescimento de 1,9, e no acumulado 8,8, que dá um crescimento de 9,5% nos 9 meses. Olhando vendas das mesmas lojas, a gente cresceu 1% e vendas das mesmas áreas 2,4%, como o caso pontuou. Acho que vale mencionar aqui também e trazer a atenção de todos que é 1% em cima do crescimento de 4,6%. Lembrando que 4,6% no TRI de 2015 foi o maior crescimento do setor. A gente está crescendo em cima de um comp que realmente já foi o maior do ano passado, lembrando que vem das mesmas áreas, 2,4, também o 4,7 foi o maior do setor também em 2015. Aluguéis nas mesmas lojas, 7,4, um crescimento saudável aí de 1,9 pontos percentuais, e aluguel mesma área 6,4, também acima do que foi o tri do ano anterior. Custo de ocupação praticamente estável no 12, taxa de ocupação também praticamente estável nos 93, e uma queda boa na inadimplência líquida de 1%, 1,1% aqui no trimestre de 2016, basicamente em função de várias renegociações que a gente teve ao longo do trimestre, e que evitou então o aumento desse indicador para esse tri. Olhando já na nossa demonstração de resultados na página 11, a gente fechou receita bruta crescendo em 5,2 no TRI, acho que nos 9 meses acumulados em 7,3. Receita líquida não cresce tanto, né? Chegou em 161 milhões de reais, é um crescimento de 1%, muito em função dos descontos, que aumentaram bastante em relação a 2015, uma coisa que a gente já vem também comentando nos últimos trimestres. Custo de despesas, realmente teve uma redução boa também, a gente cai 13%, fecha em 38 milhões de reais, mesmo nos 9 meses acumulados, a gente tem 125 milhões, é uma queda de 7,5%, então bastante agressivo aí na parte de corte de custos, na segurar as despesas que são postergáveis, mas também sem fazer nenhuma loucura, que é também uma coisa que a gente também tem pontuado bastante. Outras receitas de despesas operacionais, ela vem mais baixa do que no tri anterior, lembrando que no tri de 2015 a gente teve dois eventos que foram non-recurring, né? Um foi a contabilização da venda dos 3% que ainda permanecia com a gente do Iguatemi Boulevard Rio, e isso foi contabilizado então no terceiro tri de 2015, e a gente também teve um VGV do residencial anexo ali do lado do Iguatemi Esplanada, que também aconteceu no terceiro tri do ano passado. E esse TRI, na realidade, a gente tem 5 milhões aqui, muito em função de pontos, luvas, né, que a gente vai vendendo, algumas taxas de transferências e algumas multas por rescisões ou troca de controles, etc. Então, a gente fecha o EBITDA em 127 milhões de reais, é uma queda em relação a 2015 com 134, de 5%. Mas, descontado esses efeitos ad hoc aqui do Rio e do VGV, a gente teria um aumento de EBITDA de mais ou menos uma ordem de 6%. A gente fecha uma margem de 79%, uma margem bastante expressiva, alta, de novo, olhando operacional, muito em função da redução de custos que a gente vem trabalhando ao longo dos TRIs. Nosso EBITDA fecha em 101 milhões de reais, uma queda de 7%, acompanhando aí o EBITDA, e a gente tem um lucro líquido de 40,6 milhões de reais, uma queda de 30%, também afetado pelo maior impacto na linha de despesas financeiras líquidas, 53 milhões de reais, pelo duplo efeito da dívida líquida estar maior, e também, obviamente, a taxa de juros sendo mais alta do que o ano passado. O FFO fechando 67 milhões, então uma queda de 20%. Olhando na página 12, a abertura da parte de receita, como eu falei, a receita bruta fecha em 5,2% acima do ano anterior, o aluguel bastante saudável aí, crescendo 7,4%, taxa de administração crescendo 0,5%, estacionamento também com um crescimento saudável, e o outros, lembrando que o outros está impactado também pela diminuição da linearização da Copart, então a Alphaville, que já não conta mais aqui na linearização, lembrando que ele completou 5 anos em abril desse ano. Receita de aluguel, abrindo esse crescimento aí de 7,4%, porque o crescimento vem do aluguel mínimo, então vem desse leasing spread que a gente tem conseguido passar acima da inflação, mais uma queda em overage, exatamente porque a gente também vai fazendo essa conversão do overage para o aluguel mínimo, e locação temporária, um ano bem mais difícil para locação temporária, então uma queda aí de um pouco menos de 5%. Olhando na página 13, a parte de despesas, então a gente vem trabalhando, é um slide que a gente está todo o TRI mostrando realmente uma queda expressiva. A gente teve uma queda bastante acentuada nesse TRI, tanto em custos quanto despesas. Olhando a parte das despesas, principalmente, a gente caiu 25% um TRI contra o outro. Isso muito em função da diminuição do headcount, mas a gente também teve bastante efeitos operacionais aí, olhando oportunidades nos condomínios, nos fundos, e dando esse resultado, então, bastante positivo para a companhia. Olhando na página 14, endividamento, posição de balanço, a gente fecha o TRI com uma dívida total aí de 2,2 bilhões de reais, um caixa de 465 milhões, e, portanto, uma dívida líquida de 1,8 bilhões de reais. Olhando os 12 meses passados aí de EBITDA, fechando uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,4, de novo, como o Carlos falou, bastante afetado aí no TRI pelo pagamento de dividendos, mas uma coisa que a gente deve voltar para o patamar do TRI anterior, fechamento do ano. Abaixo, nesse slide, também tem o cronograma de amortização, não muda muito, bastante alongado aí, lembrando que a gente fez várias operações de CRI esse ano para conseguir alongar a nossa dívida e, inclusive, mantendo, ou até em alguns casos, diminuindo o nosso custo médio aí da dívida, que gira sempre em torno de CDI. Tá? Olhando, então, a página 15, eu acho que a gente, só para abrir um pouco essa parte da dívida, então, os nossos indexadores, né, no pie chart do lado esquerdo, quase 3/4 da nossa dívida está linkada à CDI, né, e isso muito em função das debêntures e dos CRIs que usam esse indexador na sua maioria. Tá? A gente tem um pouquinho, obviamente, do TJLP, ITR, que corresponde a parcelas do BNDES, do crédito imobiliário. A parte do IPCA é uma parte de debêntures também, que a gente fez, acho que foi a terceira emissão, mas o grosso, então, de CDI, a gente está bem posicionado com uma queda de Selic aí no próximo ano, capturando esse resultado, provavelmente, né, no lucro líquido em 2017. Olhando, então, na última página da apresentação, nosso guidance, então, a gente continua firme e forte no nosso guide de 2016, nosso crescimento de receita líquida entre 5 e 10, acho que a nossa expectativa é ficar na banda de baixo do guidance, mas a gente deve ficar dentro do guidance, e na margem EBITDA de 73,77, a gente também continua com o nosso guidance, mas aqui nesse caso, então, até pelo trabalho e custo de despesa, deve ficar na banda de cima da margem EBITDA, tá? Com isso, a gente conclui aqui a nossa apresentação e a gente está aberto aqui para perguntas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Guilherme Caparelli, do Citi, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o Same Store Sales, que cresceu aí um pouquinho menos do que nos trimestres anteriores. Queria saber se essa performance já era esperada. A Cris comentou a questão aí dos tough comps do ano passado. Mas também se tem alguma leitura aí para o quarto tri, né? Tendo em vista que os indicadores de atividade, eles estão sinalizando um pouquinho mais de fraqueza agora nesse finalzinho de ano. E a segunda pergunta é em relação ao CAPEX. No release vocês mencionam que o montante aí desse tri foi referente à manutenção e reinvestimento do portfólio, mas ele seguiu num patamar relativamente alto em relação ao NOI. Queria saber se vocês têm alguma estimativa de montante de CAPEX nesse sentido do quarto trimestre, se ele deve se manter nesse patamar mais alto ou se foi algum projeto específico que já acabou. Obrigado.
Bom, Guilherme, então, falando um pouco do Same Store Sales, eu acho que duas coisas do TRI, né? Eu acho que, primeiro, como eu já falei, o 1%, eu acho que a gente está bem feliz com 1%, lembrando que a gente cresceu 1% em cima de 4,6%, que foi, como eu falei, o maior same-store sales do tri passado, então a gente já sai de um nível bastante elevado, né, para continuar o crescimento, e vamos lembrar que o same area sales foi 2,4%, que é o que interessa para o nosso business, tá certo? Isso significa que a gente está trocando lojistas de melhor qualidade, que estão produzindo mais. Então, acho que o Same-Store Sales sempre é importante, é uma ideia importante, mas o nosso indicador de verdade tem que ser o Same Area, que é o que a gente trabalha, né? E que está em 2,4, um número bastante saudável aí, dado a realidade macroeconômica à nossa volta. Olhando o quarto trimestre, natural, sempre, sazonalmente, é mais forte. Eu acho que a gente tem uma expectativa aí. Você lembra que nosso quarto tri do ano passado também foi um tri bastante forte. A gente teve o melhor same-store sales do ano passado também, no 2015, tá? Em 4,2. Então, assim, lembra que nosso comp também, de novo, vai ser mais difícil do que o resto, Mas eu acho que, assim, esquecendo os comps e não sei o que tal, eu acho que a tendência é continuar na toada que a gente está agora, lembrando que sazonalmente ele já é um tri melhor, tá? Referente ao CAPEX, eu acho que o CAPEX, a gente tem um CAPEX, CAPEX de obra, a gente realmente tem, assim, diminuiu muito, a gente tem algumas coisas de retenção que continuam, obviamente, então isso aí vai sendo pago depois da obra terminar ao longo do tempo, então isso aí ainda tem um reflexo importante, tá? Mas o grosso desse CAPEX que a gente está vendo daqui para frente vai ser um pouco dessa retenção das obras passadas, mas o grosso vem da manutenção dos shoppings, tá? De reinvestimentos naturais que o pessoal faz, tá? E aí a gente deve soltar um guidance também um pouco mais para frente do que a nossa expectativa de CAPEX para 2017, aí já tem um balizador bom. Mas lembra que a gente tem o nosso guidance de CAPEX aí do ano entre 150 e 170, então a gente deve ficar dentro desse guidance também, tá?
Tá ótimo, Cris, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Santander.
Bom dia, pessoal. Uma pergunta sobre custos. Trabalho fantástico aí em custos e despesas. Você estava falando aí sobre redução de headcount, no release também citou alguma coisa sobre corte de serviço de terceiros. Se você puder falar um pouco sobre essas iniciativas, mas eu queria entender, assim, dar um foco maior em até onde que dá para continuar reduzindo custos na velocidade que vocês têm feito, sem algum tipo de impacto na geração de negócio, tá? Como que se dá esse balanço aí? Se puder falar um pouco a respeito. Primeira pergunta é essa. Obrigado.
Oi, Bruno. Então, eu acho que a gente teve... O ano inteiro, a gente vai no comparativo ter esse efeito realmente do headcount, né? Porque a gente teve uma redução significativa, bastante middle management, vai? Lembrando que a gente está adequando... A gente adequou a nossa estrutura no final do ano passado, começo desse ano, olhando o pessoal que estava dedicado mais para essa parte de crescimento orgânico. Então, eu sempre lembro, assim, que a gente chegou a ter 13 canteiros de obra simultâneos, né? Para manter 13 canteiros de obra, a gente tinha gente de engenharia, de arquitetura, de operações, pessoal próprio processo comercial, todo mundo trabalhando para produzir todos esses shoppings novos, expansões, etc., né? Na medida que a gente tem menos obras, a gente tem que realmente resize, e foi o que a gente fez no final do ano passado. Então, o ano inteiro a gente tem essa comparação que vai dando esse resultado. Agora, na parte de serviço terceiro, todas as linhas, na realidade, o que a gente olhou? Tudo que é possível a gente não fazer, jogar para frente, mas assim, sem afetar, obviamente, a qualidade do que a gente está delivering para o nosso consumidor final, né? Então, projetos que são adiáveis, coisas que seriam nice to have, mas assim, não necessariamente necessárias. Assim, a gente está adequando, então, nossos gastos a essa realidade, sendo super cost conscious, tá? Em todas as linhas, não é só nessa linha de serviços terceiros. Então, a gente fez muito trabalho também e a gente vem colhendo frutos dessa nova maneira de olhar o orçamento de uma forma matricial. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo, muita coisa, assim, por exemplo, que talvez não seja menos transparente por causa do P&L dentro do condomínio. A gente fez recentemente um trabalho grande na linha de segurança, por exemplo, de condomínio. Não que a gente está diminuindo, muito pelo contrário, a gente está reforçando até em alguns pontos de segurança, mas quando a gente olha contratos, coisas que a gente pode fazer direto, coisas que a gente equalizando, fazendo uma rodada nova de negociação, a gente realmente obteve ganhos expressivos na parte de segurança. A gente fez isso com vários contratos ao longo do ano e isso tem reflexos bastante positivos, tá? Então, a gente está sendo bem diligente mesmo, sem afetar a qualidade, mas, agora, quanto isso continua para frente, eu sou sempre da opinião que sempre dá para ser mais eficiente se a gente olhar com carinho, mas eu acho que realmente no volume, assim, no nominal do que a gente está reduzindo, achar que a gente vai reduzir a mesma coisa ano que vem, eu acho que vai ser difícil, tá?
Tá bom, ótimo. Deixa eu fazer uma segunda pergunta, talvez para o Carlos aí, que citou a abertura da contratação da Hermès e tal. Você tem sentido alguma mudança no interesse das marcas internacionais? Principalmente aquelas que não entraram, que tinham planos de entrar e não entraram no país, acabaram adiando os planos. Eu entendo que quem veio e colocou uma, duas lojas, tende a voltar mais rápido, né, para os planos de expansão. Mas quem não tinha entrado ainda, essas conversas já estão sendo retomadas de forma mais ativa?
Olha, Bruno, eu acho que tem dois momentos. Eu acho que tem um momento agora de olhar o país e ver realmente onde é que funcionou e onde é que está melhor desempenhando. Eu acho que esse é o que eu falei da... Quer dizer, lembra que foram feitos em São Paulo, por exemplo, 2-3 shoppings de luxo. Eu acho que hoje está se consolidando cada vez mais, quer dizer, o Guatemi como grande vendedor dessa categoria, o JK em segundo, Cidade Jardim em terceiro, né? E acho que isso está tendo uma movimentação, você vai ver cada vez mais a concentração nesses dois primeiros shoppings. Acho que essa é uma reformulação que eu sinto no curto prazo. Óbvio que é uma em função de um mercado que está mais disputado, está mais difícil, mas com interesse claro de concentração nesses dois empreendimentos. Eu acho que na sequência, sim, eu acho que as marcas estão aqui com compromisso de longo prazo, fizeram seus deveres de casa, estão trabalhando e estão conseguindo ser eficientes dentro dessa formatação, e aí vão esperar, claramente, que o Brasil faça seu dever de casa, comece a melhorar o ambiente de negócio para poder, então, se desenvolver de novo no país. Eu acho que vai ter, primeiro, um rearranjo, né, natural, que eu acho que a gente vai ver ao longo do ano que vem, e depois eu acho que, num segundo momento, dependendo da melhoria do ambiente de negócio no país, acho que sim, voltar a prever crescimento.
Tá ótimo. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Manzini, do Bradesco BBI.
Olá, pessoal, obrigado pelo call. Duas perguntas também. Primeiro, sobre o Marketplace. A gente viu ali a receita de aluguel reduzindo no ano contra ano, né? Vocês comentam no release que o shopping passou por uma troca de mix com mais restaurantes. Então, a pergunta é como é que esses restaurantes, eles estão numa fase de step-up rent, então por isso que o aluguel está reduzindo ali no ano contra ano, ou se eles estruturalmente pagam menos que os inquilinos antigos? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Oi, André. Tudo bem, Carlos? Realmente, acho que o marketing ali é uma região que está se desenvolvendo muito, né? Toda aquela região está crescendo bastante em densidade, em coisa. E a gente está procurando, sim, reformular, né? Ampliar determinadas categorias no shopping versus outras. Funciona melhor. Então, eu diria que a gente está num processo onde tem áreas que talvez maiores, que estão entrando no primeiro, que tem um aluguel talvez médio menor, mas também tem outras categorias, como serviços e outras, que a gente também está reformulando, que tem um valor igual, ou às vezes até um pouco superior do que a gente estava praticando em outras coisas, que eu acho que a gente vai ter mais ou menos no final algo muito parecido com o que a gente tinha anteriormente. Então, acho que tem um equilíbrio. A gente vê um crescimento muito grande na parte de comida, de alimentação, com ganhos constantes aí de aluguel nessas operações. Eu acho que vai ter um reequilíbrio. Ainda é uma época de transição, então não dá para dizer claramente aí quando é que isso vai acontecer. Talvez mais para o final do ano que vem, início do outro.
Tá certo, Carlos. Obrigado. Outra pergunta sobre taxa de ocupação, né? A gente sabe que vocês não consideram a ocupação temporária, mas, de qualquer jeito, ela está ali no menor nível da história recente. Queria entender como é que vocês veem esse trade-off entre um aluguel mais baixo, vocês falaram que até estão com algumas concessões para manter a ocupação, mas esse trade-off entre um aluguel mais baixo ou até inquilinos de menor qualidade, os inquilinos são de muito boa qualidade, visto a inadimplência baixíssima, aí, perto de 1%. Mas esse trade-off entre aluguel mais baixo, outros inquilinos, talvez secundários, se a gente puder chamar assim, e o custo caixa e o custo oportunidade também que uma área vaga traz. Como é que vocês olham isso?
Então, na verdade, esse é um número que é sempre difícil de comparar, porque nem todas as empresas têm a mesma definição para ele. A gente, por exemplo, não coloca a locação temporária, outros às vezes não colocam áreas novas que foram expandidas, então fica aí um misto de confusão. A gente põe tudo no nosso e tira tudo aquilo que não é, até para a gente ter uma clareza bem forte no número. A gente não, pelo nosso estratégia de negócio, não é o interesse para a gente colocar inquilinos que não têm aderência com a proposta estratégica do empreendimento. Se a gente fizer isso, são locações temporárias, são para aproveitar espaços vagos. A gente está sempre trabalhando, e eu acho que tem um trabalho forte, acho que 2017 vai ser muito isso, quer dizer, um ano dedicado para a gente trazer várias novas operações e concentrar A gente tem falado muito que tem dois grandes instrumentos convenientes para o consumo do Brasil, que é o shopping center e o varejo online. A gente percebe o enfraquecimento da rua, então a gente está tendo uma bastante demanda, não só aqui nas capitais, que isso é mais evidente, mas também em várias outras cidades menores. Então a gente está incorporando várias operações que a gente gostaria de ter, que não estava, que de repente estavam em outros lugares, e nesses empreendimentos. Isso leva mais tempo, são áreas maiores, negociações às vezes um pouco mais longas, de adequação de área. Mas tudo isso a gente acha que, quer dizer, vai passar 2017 melhorando essa taxa de ocupação com operações que vão ser bastante atrativas e dentro do nosso perfil de negócio. Porque realmente o nosso compromisso é com o médio e longo prazo, é fortalecer os shoppings. As áreas são limitadas, a gente não tem, enfim, áreas infinitas, então a gente tem que trabalhar realmente com esse contexto bastante estratégico. Mas acho que 17, o grande foco vai ser na ocupação e melhoria dessas áreas, com operações importantes que vão trazer, acho que, geração de tráfego novo e fortaleza para vários dos empreendimentos. A gente já tem vários negócios encaminhados que com certeza vão começar a acontecer no início do ano que vem.
Tá, muito claro. Obrigado, Carlos.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
Bom dia a todos. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a evolução dos same-store sales ao longo dos meses do trimestre, só para entender se houve uma aceleração, desaceleração, impacto de Olimpíada, enfim, tentar pegar um pouco mais de cor como foi como performance trimestre. E também se vocês pudessem comentar sobre a M&A, né? Tem saído diversas notícias na mídia comentando sobre os fundos de pensões ou as seguradoras vendendo os stakes no shopping, e como esses são alguns dos parceiros que vocês têm nos ativos de vocês, como é que vocês pensam sobre essas possibilidades, se faria sentido, o que vocês esperam de cap, e, enfim, pudesse comentar um pouco aí também sobre essa questão de M&A, mais aí para 2017.
Oi, Mota. Então, não sei se trouxe a Zutri, eu acho que impacto de Olimpíada, eu diria que pra gente é zero, porque a gente não tava no Rio, então acho que realmente a gente não teve nada que fosse, assim, que tivesse algum reflexo. Diferente de Copa, eu acho que, além de ser espalhado pelo Brasil e que todo mundo vai pra casa pra assistir o jogo, eu acho que a Olimpíada é um ongoing negócio, então, assim, não tem a mesma... comportamento do que tem uma Copa. E pra gente não estamos no Rio, realmente a gente não teve nenhum impacto. E assim, no TRI, eu diria pra você que julho, tradicionalmente já é o mês mais fraco do TRI, tá certo? Neste TRI particularmente, acho que ele foi um pouco mais fraco até, porque, não sei se vocês lembram que junho foi um mês mega frio, tanto em São Paulo, mas no Brasil inteiro, então o pessoal muito antecipou compras em junho. Então, quando a gente partiu para a liquidação tradicional de julho, acho que muita gente já tinha comprado, porque realmente tinha feito muito frio em junho, tá? Então, acho que em julho realmente foi um mês bem mais fraco, mas os outros meses foram ok, normal, dentro do behavior tradicional de agosto e setembro, tá? Então, assim, nada de especial. Acho que a gente entra nesse quarto tri com uma expectativa bastante, assim, pé no chão, sobre o que pode acontecer nesse, né, em termos de vendas. E também coerente com o cenário. Em termos de M&A, acho que não tem nenhuma novidade. Acho que a gente continua olhando, vendo o que está aparecendo. A gente já falou do nosso interesse, assim, de buscar coisas que fazem sentido no portfólio. A gente continua interessado em comprar participações minoritárias a preços que sejam razoáveis, mas, como eu sempre falo, tem que combinar com os russos, entendeu? Não é uma coisa que a gente decide sozinho. E a gente está esperando as oportunidades que fazem sentido, que ainda não se materializaram. Quando a gente tiver notícias, a gente conta.
Perfeito. Obrigado, Cris.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA.
Bom dia. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas. No release, vocês comentam, né, que a receita de estacionamento cresceu em alguns ativos, tanto pelo fluxo como pelo aumento da tarifa, né? Eu queria só saber se vocês veem alguma sensibilidade entre esse aumento de tarifa e o fluxo, ou se, de fato, o cliente não sente tanto, né, o aumento da tarifa, e se vocês ainda veem mais espaço para o crescimento nessa linha. E a segunda pergunta seria em relação ao Shopping Pátio Genópolis. A gente viu que a receita de aluguel cresceu bem no ativo, porque vocês estão conseguindo entregar uma melhora de mix. Queria saber se vocês esperam que esse aumento de receita no ativo tende a se estabilizar, ou se vocês também veem bastante espaço para a receita continuar crescendo no Pátio Genópolis.
Bom dia, Alex, é o Carlos, tudo bom? Realmente, quer dizer, a gente tem um portfólio bastante novo, né? Então, a gente vê ainda espaço para crescimento de fluxo, né? Você pode pegar ali, por exemplo, a própria questão do JK e tal, que, enfim, tá entrando várias coisas ainda, como todo o complexo está sendo formado, você teve teatro entrando, você tem várias coisas, você tem muitos shoppings novos no interior, ainda que, enfim, a gente vê crescimento de fluxo, embora ainda tem alguns lugares a gente não cobra as tarifas e tal, então a gente tem um portfólio ainda de probabilidade de entrada e melhoria de fluxo, né? Tarifa, eu acho que realmente, quer dizer, a nossa estratégia é muito de recomposição, não é de ir além, né? A gente tem um trabalho muito forte aí de acompanhar e analisar mercados e tal para, enfim, ficar muito adequado. Nosso negócio é venda, a gente quer receber, ganhar na venda, né? Obviamente prestando um serviço e tendo essa questão de não uso inadequado nos nossos estacionamentos, principalmente nas áreas mais densas aí de outros usos. Eu acho que, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu acho que não tem muito espaço não para em 2017 para crescimento de tarifas. Eu acho que a gente talvez tenha uma outra oportunidade, mas o objetivo realmente foi adequar aí a tarifa ao momento, né? Com toda a inflação que acelerou muito e alguns custos, então a gente acabou se antecipando. Em relação ao Pátio Higienópolis, sim, acho que a gente vem, né, e falou inclusive da parceria que a gente construiu com a Brookfield lá, pelo bom desempenho nesses primeiros 2 anos de coisa, não só da parte econômica, mas também da operação, que não é tão vista, enfim, pelos investidores, é muito mais percebida por nós que estamos lá e pela própria clientela. Mas eu acho que sim, a gente tem muitos efeitos de rede que ainda podem ser observados pelo Pátio, tanto na redução de custos, que existe bastante oportunidade ainda. Nós estamos implantando, recém-implantando o SAP lá, estamos ganhando bastante eficiência na parte de condomínios, que pode gerar melhor, assim, relação entre receitas e despesas no mall, né? E, obviamente, que ainda temos locação temporária e algumas mudanças de mix que podem significar um melhor resultado para o shopping nos próximos anos. Então, sim, eu acho que ainda tem espaço para melhorar o desempenho do Pátio Higienópolis, usufruindo da escala que a gente tem na nossa rede e todas as conexões que eu mencionei.
Ok, muito obrigado.
Lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Luiz Stachini, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Uma pergunta rápida com relação ao guidance. Vocês reiteraram aí na apresentação o objetivo de atingir o load range aí na parte de crescimento de top line. Isso implicaria um crescimento um pouco mais forte aí de receita líquida no quarto tri, aí na casa mais ou menos de uns 7%. Queria entender o que vocês estão enxergando de driver para essa recuperação de crescimento de top line. Acho que será que faz sentido esperar um pouco menos de desconto, não sei se tem uma concentração de aniversários aí de inflação nesse trimestre, enfim, se vocês pudessem passar um pouco dessa cor, de como vocês estão enxergando essa dinâmica e qual seria o principal driver, seria bastante interessante. Obrigado.
Oi, Luiz. De fato, realmente a gente tem, se você olhar o sequencial, ele implica realmente num tri mais forte mesmo. A gente vê, na verdade, um crescimento de receita que não é acompanhado pelo crescimento tanto de desconto nesse tri, tá? Até porque é um tri que tem Natal, não sei o que tal, então a gente tem esse descolamento, vai, do que essa manutenção do que a gente tem mantido aí de receita bruta com desconto, muda um pouco no último tri em função muito do Natal, tá? Essa é a nossa expectativa. A gente já teve um mês de outubro bom. Eu acho que a gente pode ver que, se a gente continuar nessa toada que veio outubro, a gente deve chegar nesse guidance mesmo. Então a gente tá tranquilo, assim. Não vou dizer que, assim, estamos super, assim, de novo, acho que vai chegar no lower end do guidance, né, do 5, mas a gente vai chegar, sim.
Tá certo, Cris, muito obrigado, bom dia.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui nesse call do terceiro tri de 2016 E qualquer necessidade de questionamento adicional, por favor, entre em contato aí com o pessoal do nosso RI, que vai ter o maior prazer em ajudá-los. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.